isso, Vanderlei.
Caminhar sobre uma linha invisível é muito difícil.
A camisa do Palmeiras é linda? Sim. Pra mim é. Seu filho é bonito, ele é maravilhoso. Eu vou achar a sua cidade que eu discuto muito, discordo bastante. Sim, mas é meu berço. Se tivesse nascido, não vou citar aqui, mas você já imagina. Pensa um lugar ruim no mundo. Então, se eu tivesse nascido nesse lugar ruim, não vou ficar citando aqui nomes que já me vieram aqui, um diabinho já está aqui na minha orelha. Eu falei, pô, se eu tivesse nascido lá, eu ia defendê-la, mesmo que não defenda. Como a cidade de São Paulo, que é onde eu nasci, cheio de problemas, e a gente ainda cria outros, mas é o lugar onde eu nasci. Mas não vou defender. Ah, São Paulo é mais bonito que o Rio de Janeiro. Ah, eu prefiro estar mandando a TI ao arpoador. Não dá, né? Então, assim... Tem que prefira.
Tem um cara que... Um amigo
meu... Eu acho que eu exagerei um pouco. Exato.
Eu vou chamar um comercial.
Não, a Avenida do Estado, ó, Vieira, cê, não dá, né?
Você não exagerou. Mas tem um amigo meu que ele morava numa rua, no bairro que eu nasci, mas ele era muito engraçado. E a gente brigava rua... Brigava entre as... Rua contra rua. Sim. Ele falou assim, ó, a rua que eu nasci é uma porcaria, mas é a minha porcaria. Sim.
É tipo o Fernando Pessoa, é o rio da minha aldeia. Então, assim, é o maior do mundo.
Só que, nós vamos rapidinho... Para um intervalo comercial para você pela nossa AM620, mas é rapidinho, a gente segue em todas as nossas plataformas, pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Você acompanha pelo Panflix, que é o nosso aplicativo, enfim, pelo Facebook, pelo Twitter, tá tudo junto. Mas a AM sai um pouquinho só e já volta com você. É comovente.
É, e vamos ver quanto tempo vai durar essa punição aí, né?
Daqui a pouco. Estamos todos de volta também com você que nos acompanha em todo o Brasil. Já que falamos de Flamengo, a gente pode inverter a ordem aqui e falar do jogo que nós vamos mostrar no próximo domingo, né? Às 20 horas e 30 minutos, de novo. Flamengo e Grêmio, agora pelo Campeonato Brasileiro, pela nossa AM620, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. O Gabriel Dias vai narrar para você, com o Bruno Prado, com o Rodrigo Viga e com o Guilherme Silva. Então, Bruno, dá uma pitadinha desse jogo, é outro jogo, vira chavinha, aquela frase nova, né? Flamengo e Grêmio no Rio de Janeiro. Sem público. Diga, Bruno.
É, o Flamengo, assim como era na Copa do Brasil, é favorito também no Brasileiro. O Flamengo é melhor que o Grêmio, né? O Grêmio tá numa situação bem difícil no Campeonato Brasileiro, tá ainda na zona de rebaixamento, e o Flamengo é candidato ao título, né? O Flamengo tá 8 pontos do líder, mas tem 2 jogos a menos. Então, o Flamengo tá muito na briga pelo tri, né? Seria o tricampeonato brasileiro do Flamengo. Pode acontecer, né? Tem o Galo na briga, tem ainda o Palmeiras. É coisa que quando o São Paulo conquistou lá atrás, em 2006, 2007, 2008, eu achava muito difícil que pudesse ver de novo no futebol brasileiro, que é muito equilibrado, ou que pelo menos demoraria muito para a gente ver de novo no futebol brasileiro um tricampeão. E há uma chance, sim, real do Flamengo conseguir isso, né? Ainda tem adversários fortes aí pela frente, mas o Flamengo está muito na briga e tem tudo para ganhar do Grêmio de novo. Agora já estamos começando um segundo turno, né? Então é bom, Grêmio, São Paulo, Santos, né? Aquela coisa que sempre acontece, quando um grande está lá embaixo, a maioria das pessoas vai duvidando. Ah, eu acho que daqui a pouco recupera, mas a gente está começando o segundo turno, né? Então esse daqui a pouco tem que ser daqui a pouco mesmo, né? Rapidinho, porque daqui a pouco acaba o campeonato. Então o Grêmio tem que sair de lá de trás e é difícil que contra o Flamengo ele comece essa recuperação.
Flamengo e Grêmio, um clássico nacional, você sabe. Diga, Zé Manuel.
Bom, o Flamengo é favorito, eu tenho dito aqui, né? Atlético Mineiro e Palmeiras encaram, o Palmeiras não tem encarado ultimamente. Então quem está encarando mais é o Atlético Mineiro. E ele vai entrar em campo favorito, não quer dizer que vai ganhar. Vide Flamengo Internacional, o Inter chegou no Maracanã, meteu 4 e estamos conversado. Bragantino foi lá também, no outro momento, claro, né? Mas assim, antes da bola rolar, e a gente tem que opinar aqui, dar o nosso pitaco, Flamengo favorito contra, nossa, o Grêmio de novo. Os times serão diferentes.
Momento emocionante, grava aí, Wilson, por favor.
Que esse é mais fácil, né? Esse aqui, não que o jogo vá ser fácil, porque o Grêmio merece sempre o nosso respeito, o Felipão também, claro, né? Vai ser um Grêmio diferente do jogo desta quarta-feira, vai ser um Flamengo diferente também, né? Se o Gabigol não puder jogar, tem o Pedro, que meteu só 2, né? E fez 3 gols nos últimos 2 jogos. Flamengo, 2-0 é meu palpite, Flamengo e Grêmio nesse domingo à noite.
É uma firmeza, tem que reconhecer.
Só não gosto do horário, domingo 8:30 da noite.
Tem muitos jogos, um atrás do outro. E se prepare, porque nas próximas semanas prometem. O Flamengo vai jogar.
Sobre isso, a CBF marcou para os dias 2 e 5 jogos atrasados contra o Atlético Paranaense e contra o Atlético Goianiense. Não contra o Grêmio. Mas assim, aí o Flamengo tá esperando. Pô, em 10 dias, 4 jogos, tal, tal. O jogo contra o Galo, todo imagina, domingo 4 da tarde. pode puxar para sábado, já puxa um dia para cá. E o jogo contra a Chapecoense, que seria o último, que o Flamengo leva em conta domingo, pode ser na segunda-feira, alarga um pouquinho. Porque não vai ter jeito de remarcar esses jogos se não for assim. Terça e quinta, terça e sexta, vai, isso vai acontecer num momento ou outro.
É, e se por acaso fosse não acontecesse a rodada nesse final de semana, já tinha conta aí levando a temporada para 2022.
Pode.
Entendeu? Então, tem esse detalhe.
Atendi gente do Flamengo dizendo que assim que é retaliação da CBF, porque colocou público nesta quarta-feira no Maracanã, e por isso que a CBF está marcando. Vai ter que marcar no momento, não vai ter jeito.
É isso aí. Bom, então é o seguinte, tem muita coisa pra gente abordar, nós vamos para um rápido intervalinho, é isso, né, Wilson? Um rápido intervalinho pela nossa AM620, mas nós continuamos com você, pelos nossos aplicativos, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, por todas as nossas plataformas. Já
de 4-1 em Santa Catarina, então que o Ananias ir lá fazer o que de fato ele faria 5 minutos depois, 42, sei lá, 43, 5-1 pra Chape. Então assim, a Chape desde a Série B, o Palmeiras demorou. Tá bom, cara.
É o Mauro Betting falando de Chapecoense e Palmeiras. Que, estamos todos de volta.
E que havia jogado no Palmeiras, não é só a lei do ex. A lei do ex-palmeirense é mais... vai acontecer de qualquer jeito. Tá assim, já ia acontecer. Tal. E quando o nome... Tem um jogador com um nome estranhíssimo, tipo Chico Espingarda. O Chico Espingarda vai fazer gol no Palmeiras. Não tem a menor... O cara tem nome estranho. Ou, sei lá, Joelmir, para pegar um, se tá um exemplo, nome bem estranho, bem feio, que era do meu pai, para não ir longe. O Joelmir vai fazer um gol no Palmeiras e o Chico Espingarda vai fazer um gol também no Palmeiras. São coisas. E Palmeiras e Chapecoense, até recentemente, ou até a conquista do NA Campeonato, foi o jogo, aquele 1-0 lá, gol do Fabiano e Chapecoense, era uma outra história. Só que a Chape não tá legal. Só que o Zé falou, pô, mas ganhou o último jogo e ganhou em Bragança. Pois é, o que me deixa com mais problema ainda, o Palmeiras não tá legal, o Palmeiras tá pensando mais e tem que pensar na terça-feira contra o Atlético Mineiro, Libertadores. Mas ainda assim, o Palmeiras ganha, tá? Mas assim, eu só fiz esse preâmbulo pra dizer que, evidentemente, não tô muito
contente. Achei que você ia falar que tinha 3. Não, tava encaminhando pra 3-0. Na minha conta, falei 1-0, 2-3.
Porque você viu, presta atenção, fico prestando atenção, porque vai ter...
Até onde ele vai?
Não, vai ter uma conclusão assim...
Não.
E vai.
Não, minhas contas. Já tava 3-0 o Chapecoense.
Quase que eu falo bobagem aqui. Aí o cara.
E no final 1-0 o Palmeiras. Jogando mal.
Bruno, o peso do coração.
É impressionante. É. Bruno, fala sobre isso e. Não, mas fala sobre isso.
Bom, então, o Palmeiras.
Por favor.
Acho que o Palmeiras
espero
ganha.
Que seja diferente.
Acho que o Palmeiras ganha. Acho que o Palmeiras ganha o jogo. O Palmeiras não tá jogando bem mesmo, isso é verdade. Sim. E precisa recuperar rápido, né? Eu falei do Flamengo, 8 pontos do líder, mas o Flamengo tem 2 jogos a menos. O Palmeiras está 7 pontos do líder com o mesmo número de jogos, né? Então, na teoria, né? O Flamengo, ele no aproveitamento, ele estaria até mais perto do líder do que o Palmeiras, né? O Palmeiras, ele precisa tirar essa diferença do Atlético contando com pelo menos 3 tropeços do Atlético, né? Desde que o Palmeiras faça parte dele sempre, o que também não vai fazer, que ele vai ter os seus tropeços no campeonato, que ainda tem muito jogo. Então, o jogo com a Chapecoense, mesmo fora, mesmo com a Chapecoense vencendo a última partida lá em Bragança, é um jogo que o Palmeiras tem que ganhar. É um jogo que tá, quem está 7 pontos atrás, pensando em título, você não pode perder ponto para o Lanterna do campeonato, mesmo que fora de casa e mesmo com uma vitória da Chapecoense. Então, eu acredito que o Palmeiras vá fazer o dele. Não espero nenhuma atuação de brilho do Palmeiras, mas acho que ele ganha o jogo.
Isso, porque estamos falando de o Palmeiras, vice-líder, para muita gente já saiu de briga por título, não é bem assim, tem muitos jogos pela frente, claro, tem gente, tem time perdendo, time ganhando, enfim, tem coisa, principalmente quem tá brigando tem sonhos mais altos, né? Mas é o vice-líder enfrentando o Lanterna.
Sim.
Já você tem a classificação enquanto
tem.
Você se prepara para dar sua opinião sobre o jogo? Diga, Zé Manuel.
Atlético Mineiro 42 é o líder, 7 pontos atrás está o Palmeiras em segundo com 35, o Flamengo é o terceiro com 34, então o Palmeiras não pode pensar em tropeçar, se não ganhar o Flamengo pode ir para a segunda colocação. O quarto é o Fortaleza 33, quinto o Bragantino 32, sexto o Corinthians 29, G6. Aí depois o Fluminense é o sétimo 28, Cuiabá o oitavo 27, Inter é o nono 26, décimo Atlético Goianiense 26, 11º Atlético Paranaense com 24 pontos. O Ceará é o 12º também com 24. Santos, 13º, Vanderlei, tem 23, a 2 pontos da zona do rebaixamento. Presta atenção. Juventude, 14º, 23. 15º, Bahia, 22. São Paulo, primeiro fora da zona do rebaixamento. Presta mais atenção ainda. É o 16º com 22, 1 ponto da zona do rebaixamento, que abre com o América Mineiro, em 17º com 21. O Grêmio é o 18º com 19 pontos em 18 jogos. O Sport é o 19º com 17 pontos. Lanterna Chapecoense, com 10 pontos, só uma vitória conquistada no campeonato até aqui.
E o jogo?
O jogo vai dar Palmeiras. Assim, vale muita coisa. Eu sei que assim, é difícil deixar de pensar na terça-feira. Terça-feira tem Palmeiras Atlético Mineiro. Tem semifinal de Copa Libertadores da América.
Meu Deus.
Você tirar o foco desse jogo de terça, pela importância que tem, e canalizar
o jogo da Chapecoense, para não disparar o coração de companheiros nossos.
Eu já ouvi acelerando, daqui. Já ouvi daqui.
Tem aquela sonoplastia do coração, coloca o microfone no coração dessa pessoa.
É. Né? Mas assim, depois de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, corneta canta para cima do professor. Do professor Abel, dos jogadores. Será que o elenco é... Um monte de interrogação. É hora do Palmeiras juntar todas as suas forças e ganhar da Chapecoense. Lanterna do Campeonato Brasileiro. Vai dar Palmeiras pra mim, 2-1 vai ser o placar pro Palmeiras na Chapecó.
Difícil. Boa.
Claro.
Sim, não. Molezinha que você gosta de falar.
Molezinha. 2-0,
Palmeiras,
não.
A gente sofre.
Até o último minuto. Não, o Mauro sofre.
Não orna com o Palmeiras esse negócio de você falar que vai ser 5-0. É. É apertado.
É sempre apertado. Mas é o vice-líder.
Se eu falar que vai ser 4,
tá longe. Tá longe. 7 pontos não é pouca coisa. Mas é aquele que tá mais próximo da liderança. Nós vamos falar da liderança do Atlético e o Sport. O Sport está na zona de rebaixamento.
É
também.
O penúltimo. É o vice-lanterna. Tem 17 pontos.
Veja, o líder do campeonato, que está numa fase boa, lógico, enfrenta o vice-lanterna. E o jogo será também amanhã, 7 da noite. Nós vamos mostrar pela nossa AM620, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, com o José Manuel de Barros, com o Flávio Prado, com o Giovanni Chacon, com o Márcio Reis, com muita informação para você.
Mandar um monte de pão de queijo.
Isso. Né, mas antes disso, eu só queria lembrar que o Brasil, alguém perguntou aqui, o Brasil, a seleção brasileira, enfrenta jogos, você sabe, os próximos jogos são 3 jogos, contra a Venezuela. Fora de casa, vai jogar na Venezuela. O jogo está marcado para o dia 7 agora. A Colômbia será adversária brasileira dia 10. Dia 10 contra a Colômbia. E no dia 14, enfrenta em Manaus a seleção uruguaia. Hoje. Como é que é?
Não, o Brasil jogou 630
Peru
vezes
foi o Peru.
É. Não, o Brasil toda hora joga com o Peru.
É. Mas agora Peru, não é a vez do
deve
Peru.
Deve ter público lá em Manaus.
Não se sabe. A divulgação da lista dos jogadores já foi feita pelo professor Tite, mas não foi divulgada, pelo menos oficialmente. É. Daqui a pouco transpira, porque deve ser difícil segurar essa barra. Mas oficialmente não foi divulgada, será divulgada no dia 24. Motivo do mistério. Porque a CBF está discutindo com a Inglaterra para flexibilizar a liberação dos jogadores que serão convocados ou já estão na lista do professor Tite. Se por acaso não permitir a Inglaterra, aí ele divulga a lista sem os caras, mas já fez um número maior de jogadores.
Então, a CBF fez até tentou uma ação política, retirando aquela denúncia que tinha feito na FIFA.
Mas retirou.
Retirando aquela denúncia, porque a FIFA iria vetar os jogadores na Premier League, os jogadores que não se apresentaram à seleção brasileira, por exemplo. A CBF então recuou para ver se chega a um entendimento via FIFA, né? Conversando lá com os clubes ingleses, com o pessoal da Inglaterra, para ver se dessa vez libera.
Até porque você não pode brigar com quem você precisa pedir alguma coisa todo dia. Então, essa é a primeira coisa. Além do Brasil, Zé Manuel, mas o poderoso futebol paraguaio também retirou queixas contra essa postura dos ingleses. Então, paraguaios e brasileiros pensaram melhor, mas para nós não serve essa briga. Entendeu? É isso aí. Olha, obrigado ao Loureto, ao Lucas Silva, ao Carlos Silva, um grande abraço para você também, o Dário Favila, e para tanta gente mais, amigos que estão conosco aqui. Atlético e Sport. O líder em campo, Mauro.
O líder jogando muita bola, o líder, né? E quando não joga, vem do mesmo jeito, né? Eu, quando tem dificuldades, até pelos méritos do Fortaleza, como foi na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, o primeiro tempo não foi bom, vai lá no segundo tempo, faz um belo gol, e depois abre, faz mais um de cabeça, tal, faz um grande resultado contra esse ótimo Fortaleza. E com uma sequência impressionante de desempenho e resultado, ou às vezes o resultado mais do que desempenho, mas enfim, o resultado, né? E evidente que é favorito. O Juventude é uma das boas surpresas do campeonato, faz um campeonato bem melhor do que se imaginava, um bom trabalho do Marquinhos, mas o do Galo é muito melhor, pelo nível de investimento, pela qualidade, pela vontade e pela possibilidade real de, junto com o Flamengo, sonhar com o Tríplice Coroa. Estão no nível superior ao Palmeiras e Rapa, e no brasileiro a vantagem era considerável, embora, claro, o Flamengo tenha dois jogos a menos e tenha mais potencial, é o atual bicampeão, ou talvez até menos pressionado o Flamengo do que o Galo, porque o Atlético não ganha o brasileiro desde 71 com o Tele Santana. O nível de investimento é muito grande, a pressão da torcida eventualmente é normal, ainda mais uma torcida tão calorosa, tão apaixonante, tão passional quanto a atleticana, mas o time vem muito bem. E com opções, de repente, pensando, claro, e isso vale pro Palmeiras, como falamos há pouco, e vale pro Galo, terça-feira tem só um joguinho de semifinal de Libertadores, e pro caso do Atlético, claro, tem a viagem até São Paulo, não deve ser o time mais completo possível. E ainda assim é um time muito bom, muito forte e muito favorito.
Legal. O Zé Manuel vai mostrar esse jogo. Eu só quero responder para quem perguntou aqui como está a saúde do Pelé. Ele continua internado no Hospital Albert Einstein. Diga, meu caro José Manuel.
Wanderlei, o Cuca conseguiu dar um jeito na parte ofensiva do Atlético, que não tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, por exemplo, mas tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e bem melhor. Tomou muito menos gols do que os adversários, os concorrentes. Por exemplo, o Galo tomou 13 gols, o Palmeiras tomou 23. Uhum. O Flamengo 17, por Joga exemplo. Né? Palmeiras e Flamengo tem mais gols, né? Num comparativo. O próprio Bragantino tem mais. Mas é uma equipe mais equilibrada, né? Uma equipe que arrumou um jeito ali de marcar bem, ajeitou o meio campo.
O próprio Natan Silva na zaga, um baita achado do Cuca.
Né? E aí tem jogadores decisivos ali na frente, e quando a coisa aperta, o Cuca olha pro banco de reservas e de repente tá lá no banco, olha, tem Diego Costa, só. Chama o Diego Costa ali, bota aí pra ele resolver. E tantos outros. Independente do 11 que ele colocar em campo contra o Sport, é muito favorito. Qualquer resultado aí diferente de uns 3-0 pro Galo, já será grande negócio pro Sport e será uma surpresa pra mim. Muito favorito o Atlético Mineiro nesse jogo, é líder do campeonato contra o vice-lanterna, né?
Muito favorito. E a tabela tem que chegar, pegar a tabela e dar um beijo nela, né, Bruno? Porque esse é o jogo. A gente sabe disso, né? Quando o time tá pior na classificação e pega um jogo mais frágil, você fala, poxa, ainda bem que esse adversário é mais frágil, ele tem chance de reagir. E o inverso acontece, o cara tá fortão, líder do campeonato, e tá se distanciando do vice-líder, não é verdade? E na tabela, em vez dele pegar o Flamengo, por exemplo, pega um vice-lanterna, a chance de ganhar, com todo o respeito, antes da bola rolar, é imensa.
Antes do jogo de Libertadores. Claro que tem um São Paulo entre os dois jogos, né?
Tem.
Sim, contra o Palmeiras pela Libertadores. Semana. Mas, assim, antes de começar uma semifinal, você pegar um adversário
que não
está bem, que não está jogando bem dentro de casa, uma boa notícia.
Claro, sem dúvida. Ô Bruno, já que eu ia passar para você, dá uma pitadinha sobre esse jogo importante que a gente vai fazer do Atlético Paranaense. A gente tem feito aqui mostrando bola rolando. Você olha para a tela do nosso Jovem Pan Esportes, você encontra, além da transmissão, evidente, bola rolando, assistindo o jogo com imagem para você pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes, e vai acontecer de novo, amanhã, às 18h45, o Atlético Paranaense enfrenta o Juventude, nós vamos fazer isso que eu acabei de dizer aqui, com o Fausto Favara, com o Bruno Prado, com o Kaique, eu repito, bola rolando. Você sabe o que tem que fazer, tá na tela, você tem aí todos os jogos do Atlético Paranaense até o final do ano, toda a temporada, assistindo bola rolando, você se inscreve,
em casa,
tem,
né,
uma regrinha, seja membro do nosso canal, vai assistir, muito legal, a bola rolando. Dá uma pitada no jogo, Bruno.
O Atlético, ele tá num momento ruim no brasileiro, mas tá muito bem nas Copas, né? Eliminou o Santos essa semana, tá na semifinal da Copa do Brasil, já estava classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana, mas precisa reagir no brasileiro, né? Para não começar a se aproximar de uma zona perigosa. O Juventude é um time que tá atrás do Atlético, então se o Atlético perde esse jogo, o Juventude é um time que encosta. Tá importante pro Atlético reagir, e mesmo que não esteja vencendo na arena, né? O Atlético algumas rodadas não vence na arena, eu coloco o Atlético um pouquinho à frente aí, apesar de realmente um desempenho do Juventude melhor do que o esperado, né? O Juventude e o Cuiabá são times que quase todos colocavam como times que vão ficar na zona do rebaixamento o campeonato inteiro, mas não, né? São times que estão competindo, estão jogando, o Cuiabá um pouquinho melhor na tabela, mas eu coloco o Atlético um pouco à frente, talvez a vitória de terça dê pelo menos um alívio na parte emocional no time do Atlético, né? Quando você entra numa sequência, não ganha, fica cada vez mais difícil de sair, de jogar bem. Na terça não foi um grande jogo contra o Santos, mas ganhou e conseguiu a vaga. Então, deve ser um Atlético um pouco mais tranquilo, pelo menos, para o jogo de amanhã lá na Arena da Baixada.
E domingo pela manhã, o jogo é o Internacional enfrentando Fortaleza. Bom jogo esse. Promete. Sim. Internacional e Fortaleza, você vai acompanhar conosco aqui pela nossa AM620, pelo nosso canal no YouTube, com o José Manuel de Barros, que terá a emoção de ter Mauro Betting, que tamo nem junto. Dorme de sábado para domingo.
Mesmo,
vai dormir.
Depende
aqui.
Do resultado.
Vai dormir aqui, alojamento 24º. já preparamos a cama. Olha, Zé Manuel, o Mauro Betting e o Rafael Tebas, que vem direto. Atenção, meu caro José. José Manuel, dá uma pitadinha de Internacional e Fortaleza. Só porque eu falei que o Tebas é direto.
É lógico, tá sempre direto ligado.
O Fortaleza, ele vinha ligado. De seis o jogos sem vencer. Aí pega o São Paulo e mete três. E garante vaga pra semifinal da Copa do Brasil. O peito como é que fica? Estufa o peito. Estufa. Aí ele vai visitar o Internacional em Porto Alegre, como é que ele vai? Ele vai cheio de moral. Né? Eu acho que é jogo duríssimo para o Internacional, que está tentando uma recuperação, é nono neste momento, né? Enfrenta um adversário que está bem à frente dele, que é o Fortaleza. Eu acho que o Inter não ganha do Fortaleza nesse jogo de domingo cedo, não. Não é muro, não. É que o jogo vai. Assim, não. Nessa linha de dureza para o Internacional. Vai ser 2-2 o jogo do domingo, 11 da manhã, que a gente vai transmitir aqui na Jovem Pan.
Sabe o que acontece, Mauro? As pessoas mudam.
Sim.
Algumas com motivos justos. É o caso de José Manuel. Enquanto ele não liderava o bolão, ele era um cara assim desprendido. Batia na mesa. É isso. Fim de papo.
Viu o jogo?
Agora,
viu o treino,
agora que ele é o Atlético Mineiro do bolão.
Passa tá certo. Todo mundo praticamente.
É nóis. Tô sendo justo? Não,
justo.
A abordagem tá correta.
Apesar que tem uma galera ali.
Não importa.
Uma captura ali.
Tá cheio de urubu.
Flamengo e Palmeiras ali.
Ele é líder. Ele é líder do bolão, Mauro. Tá certo? Agora, ele tem como medo de errar. Porque sabe, ele tá defendendo a liderança.
Uma vez até...
Então, é uma coisa assim, o que faz a posição na tabela.
Chegar é fácil, difícil é se manter.
Então, uma vez uma discussão, uma das poucas vezes que eu liderei algum bolão, que depois, claro, acabaria perdendo. Aí não sei o que lá, alguém aí tava analisando o futebol, os meus palpites. Tá administrando o resultado. Eu falei, cara, por definição, o bolão é administrar e acertar os resultados. Para análise do bolão, você é literalmente um resultadista mor. Então não tem o que analisar. Estou falando de qualidade, é resultado, pô. Aquela coisa que aprendi com o Vanderlei, na dúvida, bota 2-1 pro mandante.
É uma boa, tá?
Vários 2-1, uma hora você acerta. O gigantesco é o resultado que vai acontecer.
Sabe o que acontece, Bruno? Tem muito do tempo que você tem livre.
Sim.
Certo? Então você não tem. Você tem que fazer muita coisa e você tem jogos para analisar. Aí, como você não quer deixar de participar do bolão?
Isso.
E também, você não tem tempo para fazer, mas aquele tá com dor no dedão, não vai jogar, ele vai cair, porque pela direita vai ficar mais fraco, exato. O adversário é forte pela esquerda. Fechado. Você entendeu? Então, não dá tempo.
Sim.
Aí você vai no padrão. 2-1. O ano passado, Deus. Eu não sei o que aconteceu. Só tinha 2-1 no resultado. E eu. Eu liderei. Você sabe que eu tô falando a verdade.
Sim, é verdade, é fato.
Eu liderei, mas aí
o
olhar...
O Sandro entrou até com recurso no STJD e no Supremo,
e aí no carro eu pensava sozinho, olha, bolão que eu lidero não é sério.
Aquela,
com todo o respeito.
Aquela célebre frase de um dos irmãos Marques.
Então?
Eu não me aceitaria num clube que me aceita como sou.
Isso aí. Então, mas aí, esse ano, a coisa voltou ao normal. O talento de observação do Zé, né? Do Zé Manuel, está predominando. Tá, nós vamos para um rápido intervalinho depois dessa cascata, porque nós vamos falar de São Paulo.
E vamos cascatear um pouco mais.
São Paulo e Atlético Goianiense. Vamos falar do Corinthians de William, enfrentando o América Mineiro. Tem muita coisa para você. Rapidinho, pela nossa AM. Nós seguimos aqui pela AM também. A rede sai só um pouquinho, mas volta conosco e você segue sempre assistindo o programa pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes e por todos os nossos aplicativos.
O Estado está devendo milhões para o outro, não tem jeito, não tem como manter. Aí o cara faz alguma coisa errada, vamos dizer, o Daniel, que é o cara que tem que receber. Como é que você vai falar com o cara? Você fica até sem, peraí, nós temos que dar uma bronca nesse cara, pô, mas a gente tá devendo 18 milhões pra ele, como é que a gente vai falar com ele? Ó, Daniel, você tem que fazer isso, isso, isso. Ah, legal, vocês estão me devendo 18 milhões, né? Legal que vocês estão me cobrando isso agora, né? Então, então eu também vou cobrar o que tá faltando ali, né? Então fica difícil, né? Uma hora, de um lado ou de outro, ia ter uma relação estremecida, né? E a informação é que o acordo foi de que ele vai receber 25 milhões, né, que são os 18 que deve, mais um acordo, mais ou menos metade do que teria pela
parcelas,
frente.
Essas coisas
em 60 todas. Meses. É isso, 25 milhões em 60 meses.
Quase então, 500 mil por mês.
Ele vai receber 400 e poucos mil por mês nos próximos 60 meses. 60 meses,
são 5 anos, nos próximos 5 anos. E você veja, tudo isso coloca, não é só o São Paulo, tá, que faz isso. Vários clubes fazem isso, e também no mundo todo. Tem muitos aí que dão o passo maior que a perna. Foi o caso do São Paulo, nesse caso específico do Daniel Alves, né? Se existem outros casos, é uma outra conversa aqui. O que que cai por terra? Mauro, Bruno e José Manuel. O discurso de que ele vale para qualquer um. Eu vou colocar o ele, mas vale para qualquer um. Ele veio de graça. Não é verdade.
Não existe de graça.
Não existe o de graça. Porque tem
aí. Deixa de pagar o direito federativo, mas só isso.
Você não paga um outro clube.
Isso, você só não paga.
Geralmente incorpora o que você pagaria para o clube.
Então
esquece no salário.
Então é falsa a frase, ele veio de graça, né? Outra coisa que o São Paulo, na época, deve ter feito, se pensou, não sei se pensou, mas se teve um traço de pô, vamos só pensar. Contou com receitas futuras. Tipo assim, vamos investir nesse nome, eu falei, né? Nesse nome, que tem um caminhão de títulos, vai dar uma receita boa para nós, vai aparecer, vai ter fila de patrocinador para tentar entrar nessa cascata aí, o que não aconteceu. Talvez São Paulo tenha também recebido promessas que não foram cumpridas. Estou colocando talvez, porque eu não tenho certeza, né? E outra coisa, e o São Paulo, que o Bruno falou, não pode negar algumas coisas, talvez tenha sido isso e permitido que o Daniel fosse realizar o sonho da medalha olímpica.
Sim.
Certo? Porque ele estava precisando dele naquele momento, sem dúvida estava. Mas como é que vai falar isso pro cara? Que ele fala, que fosse verdade, eu quero ganhar a medalha, porque eu vou acabar a carreira, só falta essa medalhinha, que é uma medalha importante para mim, não sei o quê, e tá devendo 15 milhões pro cara. Como é que você vai falar assim? Não, não vai não, porque ó, você sabe, você não tá brilhando, mas você sabe jogar bola. E a gente precisa de você nesse time aí, não tem gente sobrando. Então, tem muito disso.
Como o Flamengo falou não pro Pedro. O São Paulo não pôde falar não pro Daniel.
Isso aí. E aí o Pedro parou de jogar, tá voltando agora. O Daniel
tá fazendo poucos gols.
Daniel Alves aqui, já no São Paulo, publicamente, ele foi muito claro. Seleção brasileira é prioridade para mim. Se o Flamengo for contratá-lo, ou Atlético, ou Palmeiras, não sei, tem jornalistas bem informados em relação ao Palmeiras aí, que diz que não tem nada. Palmeiras não tá nessa. Parece que o Flamengo, pela declaração do presidente, né? Flamengo
não,
tá ali.
Não precisamos, mas enfim, é natural, uma parada, até uma posição tal. Carente do então, Flamengo.
Quem
hoje
contratar, não reclame depois, quando ele for convocado, ou pelo Tite, ou por qualquer coisa, e ele deixar o time e for pra seleção, que ele já avisou. Seleção é prioridade pra ele.
E falando do jogo, Zé, já. Eu não cortei você. Só pra concluir falando do jogo, que é impensável. A torcida do São Paulo, eu tô notando aqui. Chega. É só pancada, uma atrás da outra, diz o torcedor. É impensável perder para o Atlético Goianiense, que não é bobo, não. Dentro do Morumbi, no próximo jogo, que o Nilson e toda a equipe, todos mostrarão. É impensável?
Assim, é um jogo que não dá para você cravar, não, São Paulo vai pegar o Atlético e vai ganhar o jogo. tem a motivação da estreia do Calleri. De repente empolga um pouco, traz, né? Traz mas tá muito pesado o clima no São Paulo, né? Há uma pressão muito grande em cima do Hernán Crespo, em cima do Thiago Volpi e em cima do São Paulo como um todo, né? A estreia do Calleri alivia uma parte disso tudo, né? Mas é um jogo que você deveria vir aqui, que seria normal a gente chegar aqui e falar, bom, contra o Atlético Goianiense, décimo colocado no Campeonato Brasileiro no meio da tabela, o São Paulo tem boa chance, ele que tá ali perto da zona do rebaixamento, de marcar 3 pontos e iniciar uma caminhada para sair lá de trás. Tem uma sequência de 3 jogos em casa aí para começar a partir daí, depois o América e tal, enfim. Mas não é. Não é porque você não sabe como é que São Paulo vai comportar. Eu esperava um jogo mais equilibrado contra o Fortaleza. Eu achava que daqui a pouco podia levar para os pênaltis e até passar. Chega lá, ele toma 3-1. Ele perde o jogo. E tudo aquilo que o Crespo tinha prometido, o time, se não tiver bola, vai ter coração, vai ter garra. Se não der na bola, né? No esforço, né? O coração vai valer. E não foi nada disso. Então, o que você vai esperar? Que São Paulo que a gente vai ver em campo domingo? Cara, é difícil o prognóstico, assim. Na teoria, pela estreia do Calleri, 1-0 pro São Paulo, dá pra ganhar o jogo. Ele deve ganhar, tem obrigação até de ganhar, pelas circunstâncias. Mas, cara, cravar, assim, com 100% de certeza, em se tratando de São Paulo, é muito difícil.
E aí, Mauro? Molezinha, Atlético Goianiense, dentro do Morumbi, o São Paulo precisa... Agora o São Paulo só pensa no Campeonato Brasileiro.
E tem que pensar mesmo, de olhos abertos, pés no chão, para dar uma catapultada, para dar um salto, para estar numa situação mais confortável, que ainda não é.
É o primeiro antes da zona do rebaixamento.
Sim. É. Pensando que, já falamos há pouco, o Chapecoense ganhou o primeiro jogo, uma ótima vitória em Bragança, sim, mas é muito pouco. E não deverá escapar até pelos pontos não acumulados e pelas severas dificuldades da Chape. Por aquilo que, por exemplo, o Sport não está fazendo, mas ainda pode dar uma subida, a equipe de Recife. Mas assim, eu diria que 3 vagas ainda estão em aberto. Acho que uma da Chapecoense até matematicamente. E o São Paulo, o Grêmio até numa situação muito mais delicada, para não usar outro termo, e o São Paulo acho que vai, né? Até porque agora não tem mais Copa do Brasil, já não tinha Libertadores, e enfim, vai seguir. Mas a pressão é muito grande, as desconfianças são muito grandes, passando pela meta, pela direção do clube, pela questão Calleri, vai resolver, pela questão Crespo, enfim. E por aquilo que tem feito o Atlético Goianiense, uma equipe bem ajustadinha, eu acho que o São Paulo ganha, tá? Mas vai ser um baita de um desespero, tipo um 2-1, um desespero, se jogar, quem jogar, o time não tá legal. E vai demorar um pouquinho pra ficar legal, até pra ter o tempo de folga e tal, de recuperação de muita gente que não tá legal, que tá lesionada, ou que tá longe da forma física, enfim, o São Paulo sofre, mas ganha. Agora, você tem convicção? Claro que não. Aliás, não tem normalmente convicção no futebol, cada vez menos.
Bruno Prado.
Não dá pra cravar, né? O São Paulo vai chegar e vai ganhar do Atlético. Se você pegar o Atlético, nos últimos 5 jogos, ele empatou 4 e ganhou uma, mas não perdeu nenhuma, né? O Atlético, ele vem numa sequência, ele empata
enquanto
muito.
Você começa a falar, entra a mensagem do Daniel Lian aqui.
Sim.
Esperava que pelo menos o Bruno começasse com palavras doces.
Não dá. O São Paulo não tá jogando bem, o São Paulo... não tá jogando, e tem a questão da confiança que vai lá para baixo, além do time não tá bem. O Atlético é um time chato, você vê os jogos do Atlético, você não vê, nossa, que time bonito de ver. Não, mas é duro ganhar deles, é difícil, né? Um time que ninguém vai chegar no Atlético e vai atropelar, isso se acontecer é uma exceção, né? O Atlético é um time que dificulta para qualquer um. Essa semana o São Paulo tem 3 jogos no Morumbi, né? Teoricamente era para escapar, para distanciar, que é o Atlético, aí ele tem jogo com o América Mineiro, que é um jogo adiado da 19ª rodada, vai ser quarta-feira, e no outro fim de semana ele tem o Atlético Mineiro em casa, né, que é o líder do campeonato, né? Então, são 3 jogos no Morumbi, mas não dá para ter essa certeza que ele vai fazer, vai, mesmo que perca do Atlético Mineiro, 6 pontos, vai ganhar do Goianiense e do América. Não dá para ter essa certeza. Pelo que o São Paulo tá jogando, não dá para cravar isso aí, não.
Tá vendo? É pra você, torcedor de São Paulo, ficar preocupado. E não é aqui arauto do caos. Uhum. Não é isso. É porque o São Paulo não caminha bem. Não inspira confiança.
Mas esses dois, o Atlético pode e a América, jogar bem. É pra fazer 6 pontos, né?
Teoricamente, sim.
Pode jogar bem? Pode. A torcida do São Paulo espera isso, né? Mas precisa ter muita fé, como diz o Nilson sempre, é o clube da fé, aquele negócio, mas tem hora que tem que ajudar um pouco a fé, né? Então, vamos falar do Corinthians? William, tá só no aquecimento aí, nós vamos mostrar pra você, O jogo acontece no domingo, às 18 horas e 15 minutos, pela AM620, pelo nosso canal no YouTube, o Jovem Pan Esporte. Você vai ter telas diferentes, você vai escolher, bacana. O Fausto Favara vai mostrar o jogo com o Vampeta, grande Vamp, com o Kaique Silva e com o Pedro Marques. Portanto, o Corinthians estará em campo contra o América Mineiro, que já foi citado aqui, certo? E pode até acontecer a estreia do William. Ainda sempre é uma expectativa, vai, não vai, mas está todo mundo esperando, estreando em casa, que é bom.
Pela primeira vez, os quatro, né? Juliano, Renato Augusto, William e Roger Guedes. Pela primeira vez, quatro devem estar em
cima. Molezinha.
Rapaz, esquisito, São Paulo joga às 4 em São Paulo e o Corinthians às 6h15 em São Paulo, né? Coisa muito rara, né? Dois jogos de grandes equipes no mesmo dia. É sem público, na capital, não, vai, em São
não
Paulo.
Deve ter confusão. Em
metrô, Deus ajude, assim, que né? Não. Deus te ouça.
Não,
viu?
Não,
que
não. Sempre tem alguém.
Os caras dão um jeito,
já
né?
Já falei pra você. Você concorda comigo. Se no estádio 1 joga o time do Frei Damião, no estádio 2 o time da Madre Teresa de Calcutá e as torcidas cruzarem no metrô, elas quebram o pau. Não tem, porque, mas por quê? Porque eu quero quebrar. Não tem motivo, mas eu quero quebrar. Então isso acontece. Sempre tem meia dúzia de vândalos dispostos a isso, né?
O Diego Tardelli foi cercado, teve o carro amassado e não tinha nenhum torcedor no estádio, né? Não é o torcedor que estava saindo.
Mas na chegada do Santos à Vila Belmiro tinha muita gente.
Mas não é essa a recomendação. Você vê, os clubes fizeram lambanças no início que isso acontecia, depois eles ficaram, digamos assim, silenciosos. Alguns são mais corajosos e falam, olha, não faça isso, amamos você, torcida, mas não faça isso, não é momento, não é recomendável nesse instante. Mas pelo menos não estão incentivando. E o Santos também não incentivou, que eu saiba, não incentivou aquela aglomeração que o Zé Manuel acabou de falar. Uhum. Mas e aí, Zé?
O Corinthians vinha de uma sequência, né, rapaz? Ganhou do Grêmio em Porto Alegre. Aí ganhou, tinha antes do Atlético Paranaense em Curitiba. Aí o torcedor estufou o peito e falou: Libertadores, vem em mim aqui, vamos lá pras cabeças. G4 agora do Campeonato Brasileiro, ainda mais com o Renato Augusto chegando e com o William agora e não sei o quê. Aí ele pega o Juventude em casa, empata e vai visitar o Atlético, o Bruno falou agora, o adversário chato de enfrentar, empata de novo e quebra um pouquinho essa, né? Então, na estreia do William, volta de novo esse entusiasmo do Corinthians, né? Acho que ele é favorito, vai ganhar o jogo, até em cima disso, eu acho que ele vai de novo trilhar esse caminho aí de uma sequência de vitórias, vai fazer, sei lá, 2-1, 2-0 nesse jogo do próximo domingo, pra mim, da Corinthians aí, e tomara que o quarteto esteja realmente em campo nessa partida, até porque alguns meninos, tem o Adson ali, tá fora ainda, né? Tá contundido, que seria uma opção, mas se eu sou professor, eu boto esses caras pra jogarem agora. Vamos ver o que que dá, né? E acho que vai dar boa coisa.
Sim, mas tá tendo tempo, né, Mauro Betting?
Sim.
Pro professor Silvinho afinar a orquestra. Quero ouvi-lo.
Tá, e já estava melhor do que encomenda antes mesmo da chegada, com a chegada de reforços como o Juliano, que entrou muito bem no Corinthians, o Renato, por não jogar, o Renato Augusto, desde dezembro demorou um pouquinho mais, embora tenha feito um golaço na Neoquímica Arena em Itaquera na estreia contra o Ceará, e o Roger Guedes, que entrou muito bem, e o William, que muito provavelmente vai entrar ainda melhor, até por ser o melhor dessa turma. Olha, já com a defesa ajustada, com o João Vitor muito bem, um dos destaques do campeonato, o Cássio recuperando parte da forma, Fagner também, Fábio Santos, enfim, tudo, e com opções agora de banco e de campo, e sempre, por exemplo, forçar alguém que está forçando demais ou não está conseguindo se esforçar, que é o Luan, o Corinthians para sonhar com tudo que vier de positivo, é para sonhar, continuar sonhando com pelo menos G4, porque acho que ainda lá em cima é Atlético Mineiro, é Flamengo e Palmeiras.
Esse Corinthians foi surpreendente, né? Ganhou, mesmo não jogando bem, o Corinthians ganhou, conseguiu ganhar pontos importantes, que aos pouquinhos foi comendo pela beirada, assim. Sim. E quando eu acho que até eles mesmos, alguns jogadores reconheceram. Sim, isso, e até pessoal muito próximo do Corinthians.
E o jogo seguinte é contra o Palmeiras, hein? Atenção para esse detalhezinho, hein?
Bom, no outro eu sábado. Eu não vou dizer aquela palavra Itaquera, molezinha dita nos bastidores da nossa equipe. Mas isso é para outro momento.
É para outro sábado.
Mas você vê como sábado. É que muda, como é que jogador de qualidade no time muda. Vocês lembram quais eram os comentários Corinthians e América, Copa do Brasil?
Sim, vai dar América.
Não passa pelo América. Vai dar América. Com esse time do Corinthians, o América é favorito. E efetivamente o América passou.
E de fato.
E de fato deu América. Mas agora já é uma situação diferente. Você olha Corinthians e América, é outra competição, etc. Mas você vê que o Corinthians, você olha na escalação do time, lá tem o William, tem Renato Augusto, tem Juliano, tem o Roger Guedes aí chegando, não sei o quê. Você já olha, o Jô já tá melhorou um pouquinho a forma física dele, tal, você já olha com outros olhos, né? Não, vai ganhar do América, é favorito, né? Muda, cara, jogador bom no time muda coisa.
É, então, mas o William nem estreou ainda, certo? É, ele pega o Corinthians numa situação que não é dramática.
Ah, melhorou muito, sim, né?
Concorda? Sim, e até os que chegaram, né? Até o Renato Augusto, o Juliano, tá, chegaram, já estavam em um sintoma de ganhar pontos, assim, puxa, não jogou bem, mas ganhou pontos. Então, eles chegaram numa fase que não é aquele negócio de com todo respeito, oxigênio, balão de oxigênio. Né? Não é verdade?
Acho até que o Juliano participou dessa retomada, né?
Sim, ah, mas ele tinha acabado de chegar, igual o Diego Tardelli. É, mas
a presença dele do time, eu acho que fez toda a diferença. Ou seja, ele participou dessa retomada. Efetivamente. Os outros foram entrando devagar aí e o William não entrou ainda, vai entrar agora.
Bom, pro Corinthians, Bruno, se alcançar uma vaga, que é um sonho, título não tem esperança, mas se alcançar uma vaga para uma Libertadores, por exemplo, que não é impossível.
Não.
É possível. Já é.
Já é G6, né?
É, já salvou aí o ano, porque foi um.
E pode virar G7?
Foi um susto pra torcida do Corinthians.
É, e acho que a vaga na Libertadores é bem possível, né? Se tivesse que botar um bolão assim, quem que você acha que vai ficar? Acho que o Corinthians vai pegar uma vaga, assim, pelo time que hoje tem, claro que não vai. É, você tem que dosar a expectativa, né? Você tem que. Não vai esperar que esse time, de uma hora pra outra, vá jogar todo mundo no seu máximo, porque não é assim, né? O Corinthians teve uma sequência ali, jogou bem contra o Ceará. Ganhou sem jogar tão bem, mas ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Grêmio. Aí contra o Juventude não jogou bem, já fica aquela coisa, nossa, mas como é que não jogou bem contra o Juventude? Aí no fim de semana contra
o Atlético Goianiense... O Roger Guedes fez o gol Salvador lá pra não perder o jogo.
Contra o Atlético Goianiense já jogou bem desfalcado, né? Já não tava o Renato, o William era pra estrear, não estreou, já era um time mais parecido com
o
Gil. Time anterior. Aí o Gil tava suspenso, mas de qualquer maneira era um time, claro, bem melhor do que vinha sendo antes desses reforços. A expectativa era um décimo lugar, assim como o máximo, eu pelo menos esperava isso, vai, se ficar em décimo é isso, é o máximo, e tomar cuidado para não se aproximar muito lá de baixo. Agora não, agora é uma expectativa de vaga em Libertadores. Tem os três times ali, os três primeiros, apesar do Palmeiras não estar num bom momento, mas eu coloco ali, os três primeiros estão acima dos outros, o Galo, o Palmeiras e o Flamengo. Aí você tem um Fortaleza em quarto e um Bragantino em quinto, que ok, estão muito bem, e um Corinthians logo atrás em sexto. Acho que, vamos dizer assim, o troféu quarto lugar está aberto. Os três primeiros são aqueles, aí eles vão brigar entre eles. Aí o troféu quarto lugar até dá. Acho que hoje o teto passa a ser esse quarto lugar.
É, em alguns esportes dá pódio.
Sim.
Vanderlei, outra coisa. Atlético Mineiro e Flamengo estão muito fortes na Libertadores e na Copa do Brasil. Os dois indo para a Copa Libertadores do ano que vem por essas competições, vira o quê? Aí vira G8
no Campeonato Brasileiro.
E aí tem a Sul-Americana com o Atlético Paranaense.
O Bragantino também.
Bragantino.
Que é o quinto. Bragantino, essa é a classificação atual. Ele tá em quinto. Ele ganha a Sul-Americana. Ele também abre vaga. Pode até ir pro nono uma vaga.
O Atlético hoje não abriria, mas hoje pode subir ainda.
Digamos, você acha que o Corinthians vai estar na Libertadores? Quatro, sei. Para mim vai.
Quem teve momentos muito bons.
Ou pré-Libertadores. Para mim é
Libertadores. Quem teve momentos muito bons, eu queria a opinião de vocês, foram o Bragantino e a Fortaleza.
Sim.
Tão bom que eles andaram tropeçando para valer e estão na parte de cima da classificação.
Porque outros tropeçaram mais.
É aquela chamada gordura. Né?
Gordura.
Eu diria que eles ainda estão. Eu diria que eles ainda estão. Muito bem.
E vão continuar.
Fortaleza em quarto lugar, cara. Acabou de se classificar ali pra semifinal da Copa do Brasil. Acho que
os dois também irão a Libertadores. Nesse monte de vaga.
Eu acho que pode, pelo menos G6, eu acho que o Corinthians acaba os ultrapassando, mas assim, Red Bull, quinto, Fortaleza, sexto ou vice-versa, muito possível. Do jeito que ele tinha jogado, muito possível.
Olha, eu falei do Fortaleza, lembrei do Ceará, que de braços abertos, né, recebe o Santos amanhã às 9 da noite, Santos e Ceará. É uma barra pro time do professor Fábio Carilli, porque o Santos. Qual é a classificação?
O Santos está na barra em qualquer circunstância. O
Santos é 13º, 23 pontos, 2 à frente do América, que é o 17º, que é ZR.
E aí, Bruno, falando a pitadinha de vocês sobre Santos e Ceará lá na bonita Fortaleza.
O Ceará que trocou de técnico, que estava em oitavo, já está em 12º, né?
Ceará que é 12º.
Saiu o Guto Ferreira, veio o Thiago Nunes. E aí, nenhuma culpa do Thiago. E os últimos jogos do Guto não estavam bons, acho que não era motivo para trocar, mas o time já não vinha bem. E chegou o Thiago e não vai ser de uma hora para outra. Mas ainda assim, acho que apesar da diferença da classificação não ser grande, né? O Ceará só está um ponto na frente do Santos. Por jogar em Fortaleza, eu coloco o Ceará como favorito pro jogo. Acho que o Ceará ganha, acho que o Ceará tá. O Thiago, ele pega um time um pouco mais organizado do que o Carille pegou. Sem dúvida. E não só por culpa do Diniz, que era outro técnico, também porque o Santos se desfez, né? Os jogadores foram saindo com a bola rolando, né? O Ceará não perdeu os jogadores com a bola rolando. Então, acho que o Carille tem uma missão aí mais complicada do que o Thiago Nunes tem no Ceará.
Tem um trabalhão o Carille pela frente, irmão?
Muito, muito. Como o próprio Thiago, mas o Carille mais até pela pressão enorme, né? O Ceará ainda faz o campeonato mais ou menos parecido com aquilo que tem, o Carille vai fazendo o campeonato que o Santos está conseguindo ter. Das grandes equipes brasileiras é quem mais perdeu gente, né? E mesmo com das limitações que teve, foi uma equipe vice-campeã da Libertadores passada, aí já passou o Rolando, já passou o Diniz, está chegando o Carille, pô, e treinadores muito bons, eu acho os três, com as características deles muito boas. Eu não gosto desse cavalo de pau que deu o Santos, um treinador de um jeito, outro completamente, se não completamente, mas bem diferente como é o Diniz pro Carille. E um momento delicado, assim. O que eu vou falar agora são... Que horas são? 11... Não, 11 não.
1h54.
11h54. 1h54, perdão. Horário de Brasília. Em breve eu participar de um outro lugar aí para dar o palpite exatamente desse jogo. Eu quero dizer que provavelmente o que eu vou palpitar aqui não vai ser o que eu vou palpitar em outro lugar. Porque eu ainda estou com um palpite de informação.
Isso é volúvel.
É só volúvel. Meu palpite aqui na Jovem Pan é 0x0. Sábado à noite, Santos 0x0. Este Santos 0x0. Talvez eu possa dizer um pouco mais pro Ceará, porque joga em casa e tal, mas assim, eu não vejo com grandes perspectivas de olhos um jogo de muita animação, não. 0x0. Não quero tirar o dia aqui da Jovem Pan, de lugar nenhum e tal, mas um 0x0 é um palpite bem factível.
Pode ser um 0x0 emocionante.
E pelo que nossos colegas que cobrem o Santos informam, o Carille treinou com 3 zagueiros, deve mudar o sistema, né? Deve tentar jogar com 3 zagueiros.
O Velasquez deve estrear, né?
Emiliano significa dizer que vai ficar mais defensivo, mas como é o time do Carille,
pela fase do Santos, isso. Uruguai, Pato Sanches, isso. Sentiu, tá fora do jogo.
Olha, eu queria só nesse minutinho final do programa falar, porque tá todo mundo perguntando aqui se já o Flamengo já contratou Daniel Alves. Não, o Flamengo não contratou ainda. Talvez contrate.
Ainda.
O Daniel Alves, porque aparentemente, pelas informações, ele tem 18 convites. 18 do mundo inteiro, mas é muito provável que dê negócio com o Flamengo, porque dizem lá no Rio de Janeiro, chegam informações de que o Flamengo está até tentando ajeitar a contratação mesmo, mas tem que levar em conta na
seriam
hora
da... 4 clubes brasileiros, né? E 2 do exterior falando que
4 interessados brasileiros.
Seriam
isso,
4.
Mas não se sabe o nome, ele tem proposta.
Eu fico pensando, quais 4 tem condição, tem bala na agulha
para
contratar o Daniel?
Eu queria responder a sua pergunta com isso que eu ia acabar de dizer, porque as informações que chegam é que ele vai fazer um bom desconto no salário. Vai ganhar
até porque vai continuar recebendo do São Paulo.
Vai continuar.
Por 5 anos.
Vai receber muito menos do que recebia no São Paulo, as informações que chegam do Rio. E também tem muita lógica nisso, porque o Flamengo, se for para o Flamengo, não pode contar com ele na Libertadores, que ele não pode jogar Libertadores, certo?
Acho que não. Acho que é fase de grupo.
Não, o Flamengo já.
Pelo Flamengo.
Ele já, o Flamengo já escreveu, acho que não tem mais.
Pronto,
como.
Tá. Ele não pode jogar pela Copa do Brasil.
Não.
Tá certo?
Amanhã não, hoje.
E nem mesmo no Mundial de Clubes.
Acho que dá.
Acho que pode escrever. Quando fecha a janela, às vezes eles barram. Tem que ver direitinho no Mundial.
Isso. Então, e tem essas dúvidas todas. Já que não vai poder jogar nesse pacotão que eu acabei de falar. Se puder jogar, vai jogar em menos competições.
Brasileiro.
Dá para negociar um salário desde que seja bem viável. E é nome? É nome. Ele vestir a camisa do Flamengo é importante. Agora, se vai ser bom negócio, técnico ou não.
O Isla não conta com o apoio da torcida do Flamengo?
Não.
Aí Rodinei também não. Aí isso. Tem o Mateuzinho, que seria.
Mateuzinho, mas... da opção jamais confiável. O Isla, não.
Aliás, o Mateuzinho, o que ele se esforçou no jogo contra o Grêmio, provavelmente tá ouvindo mesmo? Muito ali nos corredores do Flamengo. O homem vem aí, o Daniel vem aí. Ele tratou de meter uma correria que nós.
Mas tem aí, quando entrou. Quero só lembrar os meus queridos companheiros e aqueles que nos acompanham, tem um pequeno detalhezinho. Não pode empurrar a decisão com a barriga, porque as inscrições para o Campeonato Brasileiro vão fechar no dia 24. Sábado, é sábado, né?
Sexta que vem, né?
É sábado, né? É 24? É sexta. É o dia da convocação, o dia do anúncio oficial dos nomes e tal. Então, sexta-feira, dia 24, termina o prazo de inscrição. Então, ou contrata, ou então também não vai participar do Campeonato Brasileiro. Muito bom.
Mas uma semana estou inteira ainda.
Estou observando, o staff já chegou. Vem aí a Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo da PAN, atualizando todo mundo com as principais, as informações mais relevantes das últimas horas. E, como sempre, o estúdio vai ficar um perfume francês. Mauro, um abração para você.
Sempre um prazer.
Depois, ratifica o molezinha. O nosso Bruno Prado, Bruno, um abração para você também. Zé Manuel, capricha aí, final de semana, você tem muita coisa para falar. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Sábados é grátis. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
Duas horas e cinco minutos, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021, em edição que você pode acompanhar também em vídeo. Nos acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix, que é o aplicativo da Pan. E vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Presidente Jair Bolsonaro assina decreto e eleva a alíquota de IOF até dezembro para custear o novo Auxílio Brasil. A nova taxação começa a valer a partir de segunda-feira e vai até o dia 31 de dezembro. Isso permite que o governo reformule o Bolsa Família, ampliando o número de beneficiários e possivelmente o valor também para R$300, para não deixar uma brecha entre o fim do auxílio emergencial e essa ampliação esperada do Bolsa Família, não é? Que é o programa reformulado pelo governo. Ele cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Quando você se compromete com gastos permanentes, é necessário ter uma fonte de recursos e esses recursos virão desse aumento da alíquota de IOF. É ruim do ponto de vista de consumo e talvez até de expansão da atividade, porque o aumento da taxação vem no momento de elevação da taxa básica de juros. Semana que vem, a